Olá, meus amigos, tudo na Santa Paz? Como é que foi o fim de semana? Muito frio? Pois é, nós já estamos de volta para conversar de perto com vocês. É o programa O Homem e a Terra, que pede licença para começar seus 10 minutinhos diários de boa prosa. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, uma empresa ligada à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na técnica, Gustavo Stella, Amarildo Alba na produção, Oswaldo Agemeyer no apoio técnico e toda a equipe desta emissora. E vamos começando mais uma semana de trabalho. Hoje é segunda-feira de lua nova, dia 18 de junho. Dia do Químico, aqui vai meu abraço para todos os profissionais que lidam com a química. É também o dia em que se comemora a imigração japonesa no Brasil. Foi justamente no dia 18 de junho de 1908 que o primeiro navio com imigrantes japoneses chegou no Brasil. O navio Kasato Maru trouxe 165 famílias que vieram para trabalhar nos cafezais. Outros na exploração da borracha na Amazônia ou nas plantações de pimenta no Pará. A última embarcação a trazer imigrantes japoneses do Japão para o Brasil foi o navio Nippon Maru, em 1973. Bom, nós só temos que agradecer a esse povo tão trabalhador que ajudou a construir o Paraná e o Brasil. Muito obrigado! E como se diz em japonês, arigato. Aqui vai meu abraço para os ouvintes de Entre Rios do Oeste e Pato Bragado, municípios que fazem aniversário hoje. E atenção para os santos do dia, Santa Marina, São Gregório Barbarigo e São Romualdo. E vamos aos recados do nosso WhatsApp. Eu quero mandar um abraço para o Ademir Somenzi, de Coronel Vivida, para a Maria Aparecida de Cândido, de Mangueirinha, e para a Edna de Andrade Turra, de Cruzeiro do Oeste. Todos ouvem nosso programa diariamente e só temos que agradecer pela audiência. Para quem ainda não tem o nosso número no WhatsApp, anote aí, eu vou falar de novo. 41991419466 41991419466. Vai ser um prazer receber a sua mensagem. Plantar soja, todo mundo sabe. Conduzir a lavoura, o pessoal está aprendendo. Mas diminuir as perdas durante a colheita ainda é um desafio para muito operador. E hoje eu vou conversar com quem entende do assunto, o Agnaldo de Almeida, que foi o vencedor do concurso de redução de perdas de Maringá. Tudo bem, Agnaldo?
Tudo jóia.
Agnaldo, você perdeu 5,01 quilos por hectare. Foi um bom resultado, né?
Com certeza, graças a Deus.
Você recebeu até uma motocicleta como prêmio?
Vixe Maria, eu nem esperava essa premiação. Talvez eu podia ser até ter ganhado algum prêmio, mas não imaginava em primeiro lugar, não.
Você sempre participa desses concursos de perdas?
Sempre o patrão, sempre faz a gente participar do concurso, né?
E o que você acha que é o segredo para se ter uma perda tão pequena durante a colheita?
Eu acho que todo operador acho que ele tem que caprichar, né, para perder o menos possível, né?
E durante a colheita, qual é o cuidado que você tem?
Sempre a gente procura a regulagem do corte, regulagem de peneira e ventilação. E sempre está fazendo o máximo possível para perder o menos que a gente pode, né?
Tem também a questão da velocidade, né? O operador não pode ter pressa.
Jamais pressa na hora de colheita. Desde o plantio até a colheita, você tem que trabalhar na velocidade sempre que é indicado para fazer o serviço.
O ideal é fazer a colheita com a máquina em que velocidade?
Trabalho sempre à base de 4 a 5 quilômetros por hora.
Com isso você consegue reduzir as perdas?
Com certeza.
Então a premiação com esse resultado foi uma boa surpresa para você?
Ah, graças a Deus, hein? A semana do meu aniversário ainda é uma surpresa dessa, hein?
Opa, melhor ainda, hein?
Melhor ainda.
Tá certo então. Aguinaldo, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho e boa sorte aí nos próximos concursos.
É o que eu espero pro ano que vem, caprichar de novo pra não ganhar no primeiro, mas sempre poder classificar é gostoso.
Tá certo então. Obrigado, Aguinaldo.
Eu que agradeço.
Um abraço.
Tudo de bom. Um abraço pra você também.
Tá aí, minha gente, vocês ouviram o recado do Aguinaldo. Tem que caprichar na colheita. E este ano, o concurso de Maringá teve uma novidade. 5 mulheres participaram da competição e eu vou deixando os parabéns para as 5 operadoras de colheitadeiras que participaram do concurso. Foram a Silvana de Oliveira e a Lígia Jung, de Floresta, a Leoni Nazari e a Cleusa Aparecida Silva, de Maringá, e a Isabela Volpato, de Sarandi. Parabéns a vocês também. Os técnicos da Emater de Cascavel vêm reforçando junto aos produtores a necessidade de se dedicar uma atenção especial à gestão da propriedade. O Elcio Pavan me disse que em algumas propriedades está sendo feito acompanhamento com uma planilha de gestão. Ali, o produtor anota tudo o que ele gasta. E segundo o Elcio, essa planilha pode mostrar onde o produtor está gastando mais e o que pode ser feito para cortar os custos na propriedade. Por exemplo, agora no inverno se costuma usar muita silagem para alimentar o gado. Com esse levantamento, o produtor fica sabendo exatamente quanto ele gasta com silagem e se não vale a pena ele investir num pasto de inverno com aveia para reduzir essas despesas. Em Cascavel, esse trabalho vem sendo feito nas 38 unidades referência que os técnicos acompanham de perto. Mas todo produtor pode e deve fazer essas anotações para administrar melhor a sua propriedade. Se você quiser mais informações sobre gestão, procure os técnicos da Emater do seu município. A olericultura é uma atividade bem comum em Nova Fátima, mas alguns produtores estão tendo problema com o controle de pragas e a salinização do solo. Para alguns produtores, a saída tem sido a produção orgânica. É o caso do Adriano dos Santos, que há 2 anos abandonou os produtos químicos. Ele tem 2 estufas de tomate e 1 pomar de limão orgânico. Faz 1 mês que o Adriano conseguiu a certificação para o tomate orgânico e hoje em dia ele consegue controlar as pragas e recuperou o solo, só com adubação orgânica. O Adriano colheu de 500 a 600 caixas de tomate por estufa e vai entregar a produção para um comprador de Curitiba. Quem acompanha o produtor é o Felipe Spagnuolo, da Emater de Cornélio Procópio. Ele acredita que qualquer produtor pode conseguir um resultado semelhante ao que conseguiu Adriano. Basta caprichar nos cuidados com o solo e seguir as orientações técnicas. O Felipe me contou que até os custos do Adriano foram reduzidos. No sistema convencional, ele chegava a ter um custo de até R$13.000 por estufa. Já no sistema orgânico, a despesa caiu para R$5.000. Pois é, antigamente o pessoal dizia que não dava para produzir tomate sem veneno. E hoje em dia muitos produtores estão provando que é possível. Tá aí o Adriano de Nova Fátima, que não me deixa mentir. Além dele, outros 5 produtores que fazem o cultivo convencional estão se convertendo para o cultivo orgânico no município. Parabéns pelo trabalho! Música. Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais 10 minutinhos de informação no seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!